A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Almir Antônio Rosa, professor associado livre-docente do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes da USP. Ele também é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais, também da ECA-USP. Almir é coordenador-geral do Lab Arte Mídia, Laboratório de Arte, Mídia e Tecnologias Digitais, e co-coordenador do OBTED, que é o Observatório Brasileiro de Televisão Digital e Convergência Tecnológica da USP. Os dois laboratórios têm desenvolvido tecnologias transversais às questões das diversidades e representatividades. Almir Rosas é autor do livro Televisão Digital Terrestre, Sistemas, Padrões e Modelos, pela Alameda Causa Casa Editorial, dentre outras obras. No Diversidade em Ciência de hoje, Almir Almas irá falar sobre inovações tecnológicas e de linguagem no audiovisual, envolvendo realidade virtual, realidade aumentada e TV 3.0. Ele também vai falar sobre o uso das tecnologias voltadas para as questões das diversidades. Almir, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Obrigado, professor Ricardo. É um prazer estar aqui na Rádio USP, nesse programa que eu acompanho. Sei da importância desse programa na representatividade dentro da Universidade de São Paulo. Então, eu me sinto honrado de estar aqui e agradecido pelo convite.
Eu que te agradeço, Almir. E aí, até para a gente poder elucidar aí uma questão, né? O seu nome é Almir Rosa, né? mas você é chamado em toda a ECA, dentro do meio acadêmico, por Almir Almas, né? Qual que é o seu nome para valer?
O para valer hoje, porque a gente, o que é mais reconhecido, é Almir Almas. Na verdade, eu mudei, né? Criei esse nome, né? Essa aliteração poética, né? Que é uma aliteração Almir Almas. E é muito legal, porque quando eu digo meu nome, as pessoas falam: nossa, que nome legal! Foi teu pai, tua mãe? Eu falei: não, fui eu que criei.
E de onde surgiu a inspiração para Almas aí?
Então, surgiu nos anos 80 ainda. Tem aí. O meu nome de batismo, Almir Antônio Rosa, é o nome que veio do meu pai e da minha mãe. Né? Eu nasci Almir Antônio Rosa. E nos anos 80, Ricardo, que é muito legal, eu fiz parte de uma geração que a gente chamava, ou é que é chamado na literatura, de geração da poesia marginal, ou poesia mimeógrafo. Porque, na verdade, a poesia marginal começa uma geração um pouco antes da minha. E na minha geração, no final dos anos 70 para começo dos anos 80, surge uma geração de poetas jovens que não tinham acesso às editoras, né? E que publicavam o livro com mimeógrafo. E essa geração, a geração mimeógrafo, ela se estabelece como uma geração alternativa, dando seguimento ao que era chamado, do final dos anos 70 para frente, de poesia marginal. E nesse momento eu conheci várias pessoas, eu saí da minha cidade, eu sou de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, né, chama Estrela do Sul, que tem lá uns 5 mil, 6 mil habitantes, contando zona rural e a cidade, etc. Quando eu saio de lá, eu vou para Brasília para tentar entrar na UNB. E lá em Brasília eu começo a conhecer esse pessoal que está vindo da poesia marginal, embora eu já fizesse poesia e contos, eu já fazia, escrevia peça de teatro, representava peça de teatro dentro da minha cidade. Então, já tinha um trabalho poético, né? Já tinha publicado em revista poesia. E aí eu entro nesse mundo da poesia mimeógrafo e depois a gente faz um trabalho também com offset, etc. E é essa minha... Meus primeiros livros eu assino Almir Antônio Rosa, ou Almir Rosa. Uhum. E a partir do momento, que é muito estranho para mim, porque eu, se você lembra desse pessoal da poesia marginal, as poesias mimeógrafo, a gente vendia poesia de bar em bar, de porta em porta, né? Você saía em todos os bares.
Plínio, que nem o Plínio Marcos,
né? Que nem o Plínio Marcos fazia. Já encontrei várias vezes com o Plínio Marcos vendendo o livro dele e eu vendendo o meu. Eu vinha para São Paulo e vendia aqui em São Paulo, no Bexiga, no Henrique Schaumann, todos os lugares aí possíveis que você conseguia vender poesia. E eu viajei o país inteiro, literalmente, professor Ricardo. Literalmente, eu andei de norte a sul do Brasil, incluindo Amazônia, Rio Grande do Sul, o Piauí, tudo, todos os lugares, né? Recife, Fortaleza, todos os lugares.
E essa sua escrita acabou ajudando no cinema, no audiovisual?
Sim, porque ela era uma escrita, eu já pensava naquele momento, uma poesia que misturava gráfico, né? Eu tenho um livrinho que eu fiz em 83, que ele é todo misturado com fotos dos meus pés, das minhas pernas, e ao mesmo tempo tinha um texto ali que não era um texto digerível facilmente, eram rabiscos. Esse livro, inclusive, foi feito em Xerox e não vendeu praticamente nada. Mas eu tenho um outro anterior que já tinha mistura de desenho e poesia com um texto mais digerível, que vendeu 2.000 exemplares de mão em mão, né? E isso no comecinho dos anos 80, né? 1980, que foi meu primeiro livro, 81, 82, 83. E aí, nesse momento, eu fazia psicologia na UFMG. Então, de lá, eu tenho esse nome, eu começo a assinar Almir Antônio Rosa, Almir Rosa. E como eu recebi muitas cartas de pessoas que compraram meus livros, entre elas eu recebi... Né? Eu mandava as coisas também para os grandes poetas e coisas como o Drummond, o vários outros poetas da época, escritores, né? E eu recebi uma carta do José Sarney. E aquilo para mim foi um desespero. E eu então.
Mas desespero por qual motivo? Pelo posicionamento político dele?
Por causa do seu posicionamento político, é até estranho falar isso aqui, mas eu não gostava da literatura, e aí eu resolvi falar...
Da literatura dele, né? Porque ele já era escritor, né?
Ele era escritor.
Exato.
Ele era escritor. Almir Rosa não tá legal. Aí eu resolvi mudar de nome.
Então, desde essa época, então, Almir Almas, né? E eu reparei que até no seu Lattes, que é a base de plataforma de currículos do CNPq, você coloca entre parênteses lá Almir Almas, né?
Eu coloco porque eu acho que, assim, o Almir Alma existe, né? Então, ele existe, é Almir Almas. E o Lattes precisa entender isso, porque muitas vezes o meu trabalho artístico é Almir Almas, não é Almir Rosa, né? Almir Rosa, ele acabou voltando, o Almir Rosa, já nos anos 90 eu resolvi retomar. E aí eu publico um livro nos anos 90 como Almir Rosa, de novo, né?
Certo.
Eu retomo. Mas, na verdade, essa mudança veio por uma brincadeira, porque muitas vezes as pessoas... quando eu fazia poesia, a gente viajava o país inteiro, né, eu fazia muita performance, performance visual ou performance poética, que era chamado, que a gente chamava de recitais, né? E com Marise Pacheco, Touché, que eram grandes poetas da época aqui de São Paulo. E nessas performances, a gente andando pelo país inteiro, as pessoas, meus amigos, né, próximos de Belo Horizonte, falavam: ah, você tem uma alma beatnik, porque eu era meio beatnik, tanto na maneira de escrever quanto na vida, né? E aí eu comecei a usar Almas Beatnik como nome. E aí virou Almir Almas Beatnik e depois virou apenas Almir Almas.
E aí é interessante, né, que de repente, dessa forma mais artesanal de produção editorial, você vai trabalhar com a alta tecnologia, né? Porque você é coordenador geral do Lab Arte Mídia, que é o Laboratório de Arte, Mídia e Tecnologias Digitais, e co-coordenador do OBTET, né, que é o Observatório Brasileiro de Televisão Digital e Convergência Tecnológica, aqui da USP, né? Uhum. Então, quer dizer, você dá um salto de uma produção editorial mais artesanal para alta tecnologia, né? Já aproveitando, o que são esses dois laboratórios?
Isso é legal. O Lab Arte Mídia eu coordeno e o vice-coordenador é o professor Luiz Angerami, também do meu departamento lá do CTR.
E o OBTET... CTR, que é o Departamento de Cinema, né?
Isso. Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da ECA-USP. Então, o vice-coordenador do LAB é o professor Luiz Angerami. E do OBTED, a vice-coordenadora, ou a co-coordenadora do OBTED, é uma estudante de pós-doc comigo, que é a Deis Fernanda Feitosa. Nós criamos juntos o OBTED. Né? A gente criou mesmo como OBTED para poder colocar essa coisa do observatório de televisão digital e convergência tecnológica. Né? Então, por isso a gente usou esse OBTED aí e achamos que tudo bem termos essa sigla, né? E esses dois trabalhos, na verdade, quando eu crio o Lab Arte Mídia em 2016, que ele passa a ser oficial, né, certificado CNPq, certificado pela pesquisa USP, em 2016. Mas antes eu já tinha esse trabalho de tecnologia que já vem já desde um tempo. Na verdade, professor Ricardo, se você pensar que o mimeógrafo era a tecnologia de ponta da época dos anos 80, né? Era um meio de você fazer artesanalmente, mas era uma tecnologia. E nos anos 90, eu já trabalhei com tecnologia, né? Que quando eu mudo para São Paulo no metade dos anos 80, em 1985, eu já tinha terminado a psicologia e eu resolvo mudar totalmente de área e vou para essa área das artes plásticas, do audiovisual, e aqui eu começo a trabalhar com cinema. Né? Eu já tinha feito alguma coisa de vídeo em Belo Horizonte, muito incipiente, e eu já tinha escrito radionovela em Belo Horizonte, né? Apresentado no rádio uma radionovela. E aí aqui eu resolvo mudar totalmente dessa área, deixo de lado a psicologia e começo a trabalhar. E quando você começa a trabalhar com cinema, ele é essencialmente tecnológico, né? E no começo dos anos 90 eu vou trabalhar na Prefeitura de São Paulo, mais especificamente no Embi, na gestão da Luísa Erundina, numa TV comunitária, uma TV de rua, né? Que a gente chamava TV de rua, ligada à prefeitura e ao AMB, que chamava TV AMB, que era uma TV que tinha uma tecnologia super de ponta, com visual, com uma central de televisão dentro de um baú, de um caminhão, e a gente andava pela cidade de São Paulo inteira fazendo programas ao vivo da rua. A gente fez mais de 211 programas dessa televisão. E isso já é uma ponta. E logo com isso eu estabeleço uma parceria com dois parceiros importantíssimos, o Paulo Weidebar e o Eduardo Schall, que a gente começa a trabalhar com tecnologia de criação em cenários virtuais e misturando trabalho com cenografia virtual com atores reais e tal. Isso no 1993, 94, 95, 97, né? Fazendo curtas-metragens e trabalhos de videoarte. Então, quando eu entro na USP, eu continuo fazendo esse trabalho de misturar essas tecnologias. E em 93, eu tenho um trabalho que virou depois meu tema de mestrado, que chama Vídeo Haiku, que naquele momento eu já estava usando as tecnologias digitais. Por exemplo, eu tenho um primeiro trabalho desse de um minuto que levou 3 dias para ser feito. 3 dias de renderização de máquina, junto com Carlos Freitas, na Tratoria de Frame, que era uma grande produtora de tecnologia naquele momento. Para você ter uma ideia, em um minuto a gente levou 3 dias com trabalho de renderização de máquina.
Hoje, com a tecnologia disponível naquela época, né?
Hã?
Com a tecnologia disponível naquela época, né?
A tecnologia disponível naquela época. Isso você chegou no ponto. Eu sempre procuro usar a tecnologia disponível e que aponta para um futuro. E por isso, eu, ao usar esse, fazer esse vídeo que tinha um minuto, que levava 3 dias para renderizar, hoje eu estou fazendo trabalhos para os óculos de realidade virtual, para se assistir usando o headset de realidade virtual. Então, na verdade, é isso. Quando eu fundo o Lab Artmedia, eu estou tentando, de uma certa forma, formalizar dentro da academia um trabalho que eu já vinha realizando.
E modifica muito, por exemplo, você falou, né, levou 2 dias para poder desenvolver um trabalho que hoje se faz muito rapidamente, né? Os modos de produção, a tecnologia interfere muito nos modos de produção e criatividade, mas antes de você falar isso, nós vamos para um intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Almir Antônio Rosa, mais conhecido como Almir Almas. Almir é cineasta e videoartista, professor associado livre docente do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes da USP. Ele também é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais, também da ECA USP. Almir é coordenador geral do Lab Artmedia, que é o Laboratório de Artmedia e Tecnologias Digitais, e também co-coordenador do OBTED, que é o Observatório Brasileiro de Televisão Digital e Convergência Tecnológica da USP. Os dois laboratórios têm desenvolvido tecnologias transversais às questões das diversidades e representatividades. Almir Almas é autor do livro Televisão Digital Terrestre, Sistemas, Padrões e Modelos, pela Alameda Casa Editorial, dentre outros livros publicados. No Diversidade em Ciência de hoje, Almir Almas está nos falando sobre inovações tecnológicas e de linguagem no audiovisual, envolvendo realidade virtual, realidade aumentada e TV 3.0. E também sobre o uso das tecnologias voltadas para as diversidades. Pois é, Almir, no bloco anterior eu perguntei para você, você estava falando, né, das tecnologias todas que você foi enfrentando, desde o mimeógrafo, que era uma tecnologia avançada para uma determinada época, depois você foi passando para as primeiras tecnologias aí digitais dentro do audiovisual, até que chegamos hoje em tecnologias bastante avançadas. Eu perguntei para você se isso, essas tecnologias, se elas interferem na criatividade.
Elas não é que interfira. O que eu acho que acontece é que as tecnologias também, elas acabam transparecendo naquilo que a gente faz, né? Não há como você negar o device, não é como você negar as características técnicas de feitura da imagem, do som, né? Que estou falando especificamente da imagem do som, porque é o nosso caso, o audiovisual. Não dá para você negar as suas características de feituras dessas imagens, desse som, ao fazer o trabalho. O seu trabalho, ele é imantado por essas, pelos dispositivos. Então, é importante, eu, ao criar um trabalho hoje para a realidade virtual, eu preciso pensar no que essa realidade virtual me traz em termos de dispositivo, disponibilidade e permissão, entre aspas, né? Quando eu estou falando permissão aqui, eu estou até chamando para conversa o Willem Flusser, mas o que essas tecnologias, o que eu consigo fazer com essas tecnologias e o que eu posso me colocar aí, desvendando essa caixa preta, voltando ao Flusser, fazendo com que essa caixa preta trabalhe para o meu propósito e não eu seja um funcionário dessa caixa preta. Então, daí você a necessidade de entender e trabalhar com essa tecnologia.
Só para o ouvinte poder se localizar, você cita o Willem Flusser, né, que é um pensador justamente do áudio. Ele utiliza esse termo caixa preta, né?
Ele tem um livro chamado Filosofia da Caixa Preta, né? Inclusive retomado muito bem pelo nosso querido Arlindo Machado. E eu acredito muito nisso. Acredito que a gente precisa desvendar a caixa preta, que senão a gente acaba sendo, no termo do Flusser, como um funcionário dessa caixa. Então, para mim, não é que a tecnologia interfere no que você faz, mas a tecnologia, eu tenho esse diálogo com a tecnologia para saber se eu estou hoje fazendo um trabalho de realidade virtual, eu tenho que pensar que aquela imagem, para mim, ela é diferente da imagem plana que eu fazia o vídeo monocanal ou fazia um filme, em película. Eu estou dentro de uma imagem hoje, né? Enquanto anteriormente eu estava vendo a imagem de fora. Ela estava plana na minha frente. Agora eu estou pleno dentro dela. A gente fazer um...
Você, inclusive, fazendo a sua apresentação, eu chego a mencionar alguns termos aqui, né? Então, que você fala de inovações tecnológicas, linguagem no audiovisual, e aí você fala que isso daí envolve realidade virtual, realidade aumentada e TV 3.0. Eu gostaria, por favor, que você definisse o que você chama de realidade virtual, o que você chama de realidade aumentada e TV 3.0.
Na verdade, eu posso ampliar um pouco mais, professor Ricardo, porque assim, na verdade a gente está falando das ex-realities, né? Ou de várias realidades aí. O termo ex-reality, inclusive, faz parte de um evento que nós criamos aqui na Universidade de São Paulo, pelo Lab Artimídia, que já está na terceira edição, a gente vai fazer a quarta edição, chama Ex-Reality USP. É um evento em que a gente trabalha, traz artistas e pesquisadores internacionais para discutir com a gente todas essas novas maneiras inovadoras de se fazer audiovisual, desde o filme em 360, o filme de realidade virtual, ou o filme interativo, game, que você entra dentro da realidade virtual para jogar o game, quanto recentemente, no ano passado, nosso último ExArt, nós trouxemos um cineasta inglês que fez um longa-metragem documentário, todo ele dentro do metaverso. A gente assistiu o filme com ele e discutiu com ele como ele fez o filme dentro do metaverso. E dentro também a gente tem a TV 3.0. A TV 3.0 é o seguinte: eu participei daqui da introdução da TV digital brasileira, que nós fizemos essas pesquisas desde o começo dos anos 2000. Na verdade, a pesquisa veio um pouco antes, no final dos anos 90, mas a partir do primeiro governo Lula, em 2003, há uma parada e uma decisão em pesquisar dentro das universidades, os centros de pesquisa, para se chegar a um sistema brasileiro de TV digital. Eu fiz parte disso, como aqui na Universidade de São Paulo, o professor Marcelo Zuff, um dos principais pesquisadores da TV digital. E depois eu fiz parte também do desligamento da TV digital, que é o chamado switch off, com um convênio também com a empresa. E naquele momento, nessa empresa estava a Deise Feitosa, que é a minha pós-doc hoje. E depois disso, a TV, quando a TV ela passa a ser TV digital, ela é chamada de TV 2.0. E a TV analógica, TV tradicional analógica, era chamada TV, a gente colocou, passou a chamar TV 3.1.0 e a TV 2.0 TV digital. De lá para cá, nos anos 2010, a TV começa a fazer esse intercâmbio com a internet, o narrowband e o broadband, né? Ou narrowcast e broadcast. E a gente passa a chamar esse momento em que se há essa junção entre a TV por radiofrequência aberta com a internet de TV 2.5. E a TV 3.0 é a TV que estará na casa dos espectadores, telespectadores, daqui a 4, 5 anos, talvez, depende de como que vai desenvolver, e que já está chegando em vários outros países, que é essa TV que vai deixar de ser apenas uma TV transmitida abertamente pelo ar, mas vai ter essa junção entre internet, broadband, broadcast, que você não vai, para o espectador, não vai interessar, ela vai ser... ele não vai precisar saber em que tecnologia ele tá recebendo o sinal. Ela é agnóstica em relação à tecnologia. E nós vamos ter na TV 3.0, por exemplo, áudio imersivo, né? Imagens em 360, tudo isso são tecnologias que estão sendo preparadas para a televisão do futuro. Essa TV 3.0.
O metaverso que você coloca, né, seria também a tecnologia de ponta hoje, né, que pode transformar tudo numa realidade virtual, né? É isso mesmo, né?
Não apenas uma realidade virtual, né? Ela transforma tudo em... Um grande lance hoje, professor Ricardo, é que nós estamos num mundo em que está tudo construído em 0 e 1, né? Do mundo computacional. Então, quando eu falo de X-realities, eu estou falando de várias realidades, como realidade mista, realidade virtual, realidade aumentada, ambientes imersivos, né? E quando eu falo da TV 3.0, eu estou olhando para a televisão como um dispositivo que não é mais só aquele aparelho eletrodoméstico que está na sua casa. E, para mim, o que eu tenho discutido sempre, mesmo agora, estando na pesquisa da TV 3.0, fazendo parte, como nós fizemos, como um lab test do Fórum Brasileiro TV Digital, o que eu penso é que tudo isso são grandes signos que constituem o que chamo, o que eu passei a chamar de semiosfera audiovisual a partir do conceito de semiosfera do Yuri Lotman da semiótica da cultura russa.
Agora, você acha que essa tecnologia demora para chegar na população em geral? Porque, assim, a população que tem melhor poder aquisitivo, ela tem como comprar os equipamentos que decodificam isso ou pagar a internet mais rápida, né? Isso ainda vai demorar para chegar na população como um todo?
A tecnologia, ela sempre demora um pouco a chegar. Quando a gente tem evoluções tecnológicas, ela sempre demora um pouco a chegar. Existe um termo que é o bem usado nas tecnologias, que chama early adopters. São aquelas pessoas que são os primeiros a adotarem as inovações, né? Seja você comprar um celular novo ou você comprar um aparelho de TV nova, com nova tecnologia. Então, infelizmente, a tecnologia demanda um investimento muito alto e os primeiros a saírem, realmente, eles acabam sendo mais caros do que... Mas a partir do momento em que ele começa a se massificar, ele vai diminuindo esse valor. Infelizmente, a gente não tem como quebrar essa ponta, né? E ele acaba demorando a chegar realmente na casa das pessoas.
A inteligência artificial, né? Ela é transversal a tudo isso, né?
Na verdade, o que é transversal a tudo isso é o mundo computacional. Então, a inteligência artificial, ela está dentro desse mundo computacional, né? Mas o que é importante é a gente conseguir realizar um trabalho em que nós podemos tomar mão de todos esses dispositivos, inclusive da inteligência artificial, sem medo de lidar com ela, para que a gente possa romper, ir além, né? Por exemplo, agora, nós acabamos de fazer um trabalho de foto 360 de virtual, né, para se assistir ou ver a foto pelo headset de realidade virtual. E é um convênio que eu estabeleci com a Universidade Oxford Brookes University de Oxford, Londres, da Inglaterra, e nós fizemos um trabalho em que os nossos alunos aqui do CTR acabaram tomando mão de um dispositivo de inteligência artificial para manipular a imagem. Então, ela pode servir para isso. Não tem problema.
Inclusive, você chega até a falar também de realidade aumentada, e você tem uma experiência com o carnaval também, né? Mas antes da gente falar dessas experiências aí, você nos traz aqui uma sugestão de música. O que, que podemos ouvir agora?
A gente pode ouvir, a primeira música que a gente pode ouvir é a música do JP, né, que é um compositor, cantor, compositor brasileiro novo. Eu gosto dele. E ele tem uma música que chama Crônicas de um Sonhador. A gente podia ouvir a música Crônicas de um Sonhador, do JP.
Perfeito. A gente vai ouvir e depois você explica melhor o porquê dessa escolha.
Só porque eu ainda tô sonhando. Vou fazer o que se eu acredito em mim. Desculpa, moço, se você não é assim. Olha que garoto, tá na hora de crescer. O tempo passa e você vai ver. Volta pro trabalho, senão vou te demitir. Volta logo ou vai sonhar longe daqui.
Música é coisa de 1 milhão, dá certo pra você, vai dar certo não.
Esse cara tá de brincadeira, nunca vi falar tanta besteira.
Pra cantar, falta interpretação, pra trabalhar, falta dedicação.
O tempo todo falta alguma coisa, desse jeito eu não vou ter escolha. Não quero mais viver sonhando, eu vou sonhar vivendo, pra viver cantando. E a cada passo eu vou gritar mais alto, eu vou sonhar bem alto, pra que assim possam me ouvir.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Almir Antônio Rosa, mais conhecido como Almir Almas. Almir é cineasta e videoartista, professor associado, livre docente do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes da USP. Ele também é professor permanente do programa de pós-graduação Meios e Processos Audiovisuais, também da ECA USP. Ele também é coordenador-geral do Lab Arte Mídia, Laboratório de Arte Mídia e Tecnologias Digitais, e co-coordenador do OBTED, que é o Observatório Brasileiro de Televisão Digital e Convergência Tecnológica, da USP. Os dois laboratórios têm desenvolvido tecnologias transversais às questões das diversidades e representatividades. Almir Almas é autor do livro Televisão Digital Terrestre, Sistemas, Padrões e Modelos, pela Alameda Casa Editorial, dentre outros livros publicados. No Diversidade em Ciência de hoje, Almir Almas está falando sobre inovações tecnológicas de linguagem no audiovisual, envolvendo realidade virtual, realidade aumentada e TV 3.0, e também sobre o uso das tecnologias voltadas para as diversidades. Pois é, Almir, no bloco anterior nós ouvimos aí a música do JP, né?
Isso.
E o nome da música é Crônica de um Sonhador, né? E o porquê da escolha dessa música?
Porque eu acho que é um rapaz novo que está começando agora, não agora, né? Já tem um tempo já. O JP já participou do The Voice e já agora é contratado de uma grande gravadora de música. E tem um trabalho brasileiro muito bonito, muito inovador. Então eu resolvi trazê-lo aqui. Ele e minha filha são amigos de longa data e eu falei, ah, legal, eu também ouço e gostaria e quis trazê-lo aqui.
Perfeito. E antes da música, eu perguntei para você a respeito da questão aí da realidade aumentada que você trabalha e de um experimento que você fez em relação ao carnaval. Que experimento foi esse?
Foi um experimento chamado Carnaval 4.0, que era um projeto que a Escola de Samba Rosas de Ouro desenvolveu, e aí tinha alguns professores da USP envolvidos, professores da Poli e da FEA, envolvidos dentro desse projeto de tecnologia para o carnaval. E além da USP, foram envolvidas também a FEI, o Instituto Mauá, né? E houve a participação também da Universidade Federal do ABC. E a ideia era criar um carnaval, uma camada digital discutindo a indústria 4.0 dentro do Carnaval Paulista. Isso foi em 2020. E aí eles me procuraram para poder trazer o lado criativo e artístico para dentro desse propósito, né, de inovação no Carnaval Paulista. Então nós criamos, o Lab Arte Mídia foi convidado e criou uma camada digital, uma camada virtual, né, ajudou a criar junto com essas outras universidades dentro do Carnaval. E do nosso lado, né, o Lab criou o que a gente chamou de Passista 4.0 e um vídeo em 360 chamado Revolução Rosas, que agora está em processo de finalização. Nessa Passista 4.0, a gente colocou uma realidade aumentada. Dentro do carnaval, dentro do carro alegórico, aquele carro de 20 metros, né, que as escolas de samba têm físico, do carnaval físico, nós colocamos ali dentro um marcador de realidade virtual, um objeto físico que tinha dois desenhos de um lado e do outro do carro, que a gente associou tanto com a Maria, que é um robô de um filme do Fritz Lang, né, chamado Metrópole, quanto a Sofia, que é uma inteligência artificial robótica. E esses objetos, ao apontar o celular para esses objetos que tinham 3 metros de altura e largura dentro do carro alegórico, você vivia a experiência de ver uma passista virtual que era possível apenas com seu celular ou tablet que você apontava para o objeto. Então, essa é uma realidade aumentada. Nós gravamos com a passista aqui no CTR, ela com o mesmo figurino que ela usaria no desfile, e lá no desfile, o carro alegórico, você tem todas as passistas reais, né, dançando no carro alegórico. E ao colocar o objeto, você via uma passista virtual com o mesmo figurino do carnaval carnavalesco, que era das passistas que estavam dançando em cima do carro. E isso é muito legal, porque você cria esse objeto virtual, essa camada virtual, dentro do carnaval. A Feia Mauá e também criou vários outros objetos virtuais dessa camada virtual dentro do carnaval. Foi muito interessante, porque além de um desenvolvimento de pesquisa tecnológica, é também uma forma de cultura e extensão da universidade. A gente estava dentro do carnaval com uma escola de samba, num dos maiores espetáculos da nossa cultura.
Isso daí pode ser também a possibilidade de uso de um professor digital, de outros elementos assim, no universo acadêmico?
Pode ser, mas hoje a gente tem também outras coisas. Por exemplo, tem o metaverso, né? que também você pode criar esse professor virtual, essa universidade virtual dentro do metaverso. E uma coisa interessante do metaverso, que aí acho que tem a ver com o que nós fizemos no carnaval, que o metaverso ele não é só virtual, né? Ele é digital, ele é essa mistura com o mundo físico, com o mundo digital. E isso é importante também, você pode, você tem várias outras aplicativos, maneiras de aplicações para isso. E aproveitando que eu falei do metaverso, dentro do Lab Artmedia a gente tem um projeto chamado Transcender, que é um projeto de uma cerimonial de despedida e memorial, que a gente criou em 2020, tentando atender uma demanda de saúde na pandemia, né? E esse projeto Transcender hoje é um projeto que está sendo colocado dentro do metaverso. A Universidade de São Paulo ganhou uma terra de metaverso pela primeira vez. A gente tem um metaverso, uma terra, né? E o primeiro projeto da Universidade de São Paulo dentro do seu metaverso é o projeto Transcender. Nós estamos hoje com bolsistas desenvolvendo o nosso ambiente virtual em 3D, que estará dentro desse metaverso da Universidade de São Paulo. Mas para que a gente pudesse fazer esse projeto ele é transdisciplinar. Nós fomos na psicologia, conversamos com o pessoal da psicologia para nos ajudar a pensar a questão do afeto, do luto. Nós fomos para a engenharia, para desenvolver com a engenharia a parte da interface e aplicativo. Nós temos convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a Unicamp, com professores de direito. Nós criamos um projeto multidisciplinar trabalhando para tentar criar com esse metaverso um conceito de que a gente pudesse estar nesse mundo virtual, mas com um ponto importante que eu acho que é a questão do humano, que é o afeto. E isso é importantíssimo, gente. O Lab Artmedia e o Abted sempre têm trazido precisamos pensar o afeto, que inclusive foi o tema do nosso Ex-Reality USP de 2022.
O sinal, assim, é interessante que a sua formação ela vai servindo de camadas para tudo isso, porque você é formado também em psicologia, né?
Sim. Claro, né? A nossa formação, nossa vida, ela desde a psicologia, como a poesia, tudo isso está aqui dentro, né? Hoje o que eu faço, ele está dentro de tudo isso que vem da minha formação. Além disso, tem a minha formação pessoal, da minha família, né? Tem também a minha formação familiar, por exemplo, né? Eu sou de uma família misturada, como se diz, né? Eu tenho negros, brancos, indígenas, né? Então, eu não sou alguém que não pode se dar o luxo de não pensar nessas questões.
Inclusive,
porque essas questões me formam.
Inclusive, assim, você põe no seu trabalho de forma transversal essa questão das diversidades, né? Principalmente da diversidade étnico-racial também. Mas antes da gente entrar nesse ponto, dentro das suas formações, das áreas que você transita, você é músico também. Né? E você tem um grupo aí. Que grupo seria esse?
Eu não tenho mais. Eu tive um grupo chamado Oasis. Ele não existe Oasis. Mais, né? Porque a gente já parou. Mas ele existe virtualmente porque eu e meu parceiro, Roger Bacum, a gente tem se encontrado para retomar e refazer as nossas músicas ou digitalizar o que a gente tem de ensaios naquele momento dos anos 80. Que era uma banda que misturava inovações e misturava ritmos. E, ao mesmo tempo, a gente tinha nos shows uma radionovela que era encenada. Então, é esse um trabalho de musical, né? Que a gente tinha nos anos 80 e que essa banda acabou se desfazendo porque eu tive um acidente em 88, final de 88, e com esse acidente a gente acabou não continuando a banda e agora eu e o Roger Bacum estamos retomando. A gente, inclusive, fez um clipe em 2016, um clipe novo, né, de uma das músicas que a gente tinha nos anos 80.
E o que, que a gente pode ouvir agora do Oasis?
A gente vai ouvir uma música de 86 chamada Wall Street ou X da Questão, que era uma espécie de rap naquele momento e que a característica do Oasis é que eram poesias cantadas, né? ou canto fala, porque na verdade eu não sou um cantor, né? Era mais um canto fala, e eu escrevia as poesias, que vem também dessa formação de poeta. E a gente cantava essas poesias. Essa poesia do Wall Street ou X da Questão é muito interessante, que ela fala de coisas que podem, que hoje estão na voga. Por exemplo, em 86 eu falava que se o muro de Berlim, se um outro futuro existir, em Berlim continuará a existir um muro. Mas assim, o muro caiu em 89, né? Falei disso em 86.
É porque os fatos têm sido tão acelerados, né? Mas que você já colocava como uma hipótese de mudança, né? O muro de Berlim. Então nós vamos ouvir aí o Oasis, né? Que é o grupo de formação do Almir Almas, né? E a música All Street ou X da Questão.
X da Questão. All Street.
Nós ouvimos aí do grupo Oasis, que era uma antiga formação do Almir Rosas, a música All Street ou X da Questão. Pois é, Almir, no bloco antes da música, eu havia colocado para você sobre essa questão aí da transversalidade das diversidades dentro desse seu trabalho, né, de tecnologias avançadas. E como funciona você trazer para esse trabalho a questão étnico-racial e outras?
A gente considera, dentro do Lab Artimídia do Obted, como se a gente fosse quilombos dentro da Universidade de São Paulo, né? E com esse quilombo, a gente tenta trazer elementos que são importantes para nós, para colocar em questões dentro da universidade toda a diversidade, todos os seus lugares de fala, tanto que nós temos projetos que, né, a grande maioria dos projetos discutem essas questões, como a questão da negritude, a questão do lugar da mulher, a questão do cinema queer, né? E são projetos, a questão diasporática, são projetos que tocam, buscam a tecnologia, desenvolvem a tecnologia e trazem esses conceitos de lugares de fala que nos são caros, que trazem a diversidade, trazem a representatividade, né? Então, nós temos trabalhos tanto quanto o Transcender, que é o Calé, como o Corpo Artifício da Carol, ou Palavras Cruzadas, que é o Daniel Lima, que tem 12 lugares de fala, o filme 360 que nós fizemos chamado Beco, o Human Connection Projeto, que era um projeto também de juntando várias universidades brasileiras. Nós temos agora, são vários projetos, e a gente tem, inclusive, do Daniel Lima, um projeto chamado Terra de Gigante, que está em exposição no Sesc Guarulhos, que é uma realidade, uma mistura de realidade virtual, de ambiente imersivo, tudo dentro de um grande projeto tecnológico e, ao mesmo tempo, de lugar de fala da Ameríndia, de negros e indígenas dentro da cultura brasileira. Todos esses projetos procuramos pegar a tecnologia, o que ela nos pode possibilitar, e ter esse conteúdo que não seja caro. Porque é importante, uma vez que a gente sempre colocou, a tecnologia não é lugar, os negros não têm acesso aos grandes projetos tecnológicos porque não têm condições, etc, etc. O que é uma falácia, né? Então, a gente sabe que a gente pode, sim, usar a tecnologia, criar com a tecnologia e trazer o nosso lugar de fala para dentro desses projetos que a gente desenvolve.
Perfeito. Nós estamos encaminhando aí para o final dessa edição do Diversidade em Ciência. Você queria falar mais alguma coisa, não é?
Sim, era sobre esses projetos, né? Uhum. Por exemplo, o projeto Diasporáticas, da Liara Oliveira, que é uma menina também que tirou o doutorado com esse projeto, que é um projeto de lugar de fala de mulheres negras que vieram na diáspora, uma mistura de diáspora do período da escravatura com diáspora atual, que as pessoas ainda estão vindo para o Brasil em diversas condições, né? Então, são vários projetos que nós temos, que isso é muito importante, a gente pensar esses projetos dentro desse conceito de uma diversidade e de uma representatividade.
Perfeito, Almir. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, são muitas coisas que você tem desenvolvido, e fica o convite para voltar mais vezes no Diversidade em Ciência. Muito obrigado.
E por fim, né, eu queria indicar mais outras duas músicas que a gente não conseguiu colocar. Né? Uma delas é uma música chamada O Vaporzinho da Calçada, ou Menininho, de um grupo dos anos 80 chamado Sexo Explícito, que o Roger Bacum, depois que saiu comigo, foi gravar com eles. E é uma música muito legal, aconselho, que a gente não puder ter tempo de colocar aqui, que vocês assistam e ouçam, né? E uma outra é uma música do Tom Zé, que eu também gosto muito, que chama Eu Sofro de Juventude, do grande Tom Zé. Então, eu deixo aí a indicação dessas duas músicas para que os ouvintes possam procurar.
Perfeito. Fica, então, com uma indicação do Almir Almas. Almir, muito obrigado e até uma próxima.
Até uma próxima. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado aos ouvintes da Rádio USP.
Obrigado. Chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Almir Antônio Rosa, mais conhecido como Almir Almas. Almir é cineasta e videoartista, professor associado, livre docente do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes da USP. Ele também é professor permanente do programa de pós-graduação em Meios e Processos Audiovisuais. Almir é coordenador geral do Lab Arte Mídia, que é o Laboratório de Arte Mídia e Tecnologias Digitais, e co-coordenador do OBTED, que é o Observatório Brasileiro de Televisão Digital e Convergência Tecnológica da USP. No Diversidade em Ciência de hoje, Almir nos falou a respeito do universo aí das tecnologias digitais dentro do audiovisual. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marluí Miranda, no CD IRU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.